Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine at Three. Hoje vou resumir e analisar o livro. Prematuridade, o Enigma da Evolução Humana, de Eurípides de Aguiar, é uma obra de divulgação especulativa sobre evolução humana, inteligência e comportamento. O autor, economista interessado no tema, apresenta uma hipótese própria para explicar a emergência de capacidades cognitivas humanas modernas. Seu eixo é a ideia de que seres humanos nascem comparativamente maturos e preservam, na vida adulta, traços juvenis, fenômenos associados aos conceitos de prematuridade, fetalização e neotenia. A partir desse ponto, o livro propõe uma cadeia evolutiva em que mudanças na pelve, no nascimento e no desenvolvimento cerebral teriam ampliado a capacidade de aprendizagem. Também relaciona a hipótese a questões como linguagem, religião, sexualidade e diversidade humana. A edição inclui notas posteriores que reconhecem antecedentes históricos dessas ideias, especialmente Lewis Bolk, e se menciona autores que discutiram a imaturidade humana. Não é uma síntese acadêmica consensual de paleoantropologia, mas uma tentativa autoral de organizar indícios e perguntas em uma explicação abrangente e acessível. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, prematuridade e neotenia como ponto de partida para explicar a mente humana. O núcleo do livro é a tentativa de atribuir importância evolutiva decisiva ao nascimento relativamente imaturo dos seres humanos. Aguiar parte da constatação geral de que bebês humanos dependem por longo período de cuidado e completam grande parte do desenvolvimento neurológico depois do parto. Ele aproxima essa condição da neotenia, conceito biológico que descreve a retenção de traços juvenis na fase adulta, e da fetalização, noção historicamente associada a Lewis Bolk. A hipótese do autor é que essa imaturidade não seria apenas uma consequência do desenvolvimento humano, mas um elemento central para a origem de uma inteligência excepcionalmente flexível. Em sua formulação, nascer com menos comportamentos rigidamente definidos criaria maior espaço para aprendizado, memória, imitação e formação de repertórios culturais. A relevância analítica do argumento está em deslocar a discussão de uma inteligência entendida somente como aumento de tamanho cerebral para uma inteligência entendida como plasticidade de desenvolvimento. O livro também registra, em notas acrescentadas posteriormente, que a noção de prematuridade humana possui antecedentes científicos e não foi originalmente criada pelo autor. Essa distinção é importante, Aguiar se apoia em ideias já debatidas sobre desenvolvimento, mas oferece uma combinação causal própria para explicar a evolução cognitiva. A proposta deve ser lida como hipótese interpretativa, não como conclusão estabelecida pela biologia evolutiva. Em segundo lugar, o estreitamento da pelve e o nascimento como mecanismo seletivo proposto. Para dar um mecanismo à sua tese, o livro relaciona a locomoção, anatomia pélvica, parto e desenvolvimento cerebral. Aguiar sugere que pressões para correr e nadar teriam favorecido uma pelve mais estreita em certos hominíneos. Como o parto de descendentes com cérebro volumoso seria dificultado por essa mudança, indivíduos cujos filhotes nascessem mais cedo e, portanto, com cabeça relativamente menor, teriam uma vantagem reprodutiva. A consequência proposta seria uma seleção gradual de nascimentos mais precoces e de um período pós-natal mais longo de amadurecimento cerebral. Essa construção dialoga com uma questão real da evolução humana. O parto envolve relações complexas entre corpo materno, feto, desenvolvimento e ambiente. Contudo, a explicação específica oferecida pelo livro simplifica um campo em que as evidências e os modelos científicos são variados. A evolução da pelve humana não é explicada de modo unívoco por corrida ou natação, e o desenvolvimento gestacional não pode ser reduzido a uma única pressão anatômica. Ainda assim, o interesse do capítulo argumentativo está em tornar explícita a cadeia causal que o autor defende. Em vez de afirmar apenas que humanos são imaturos ao nascer, ele procura responder por que tal condição poderia ter sido selecionada. Isso permite ao leitor avaliar separadamente cada elo da hipótese pressão ambiental, alteração corporal, viabilidade do parto e efeito sobre cognição. Em terceiro lugar, memórias livres e aprendizagem substituindo instintos como explicação cognitiva. A consequência mais ambiciosa da teoria aparece na descrição do cérebro humano. Aguiar propõe que uma maior prematuridade reduziria a presença de respostas inatas prontas e ampliaria aquilo que chama de memórias livres. Esse espaço seria preenchido pela experiência e permitiria o surgimento de operações cognitivas como reconhecimento, comparação, imitação, contagem e linguagem. A formulação busca explicar por que a cultura humana tem capacidade cumulativa em indivíduos não dependeriam apenas de padrões comportamentais fixos, mas aprenderiam intensamente com o grupo e transmitiriam soluções entre gerações. Há uma intuição produtiva nessa ênfase, pois a plasticidade cerebral, a longa infância e a aprendizagem social são temas relevantes para compreender a singularidade humana. A dificuldade está em tratar instinto, memória e algoritmo como categorias simples e diretamente intercambiáveis. Na ciência cognitiva e na biologia, comportamentos resultam de interações entre predisposições biológicas, maturação, ambiente, desenvolvimento e cultura. Não há base para concluir que uma condição de nascimento prematuro, por si só, gere um estoque mensurável de memórias livres. O livro, portanto, vale mais como modelo conceitual do que como demonstração empírica. Sua contribuição é convidar o leitor a examinar o custo e a vantagem de um desenvolvimento prolongado maior dependência inicial pode estar associado a maior capacidade posterior de adaptação, aprendizado e cooperação. Em quarto lugar, a catástrofe de Toba como cenário para uma transformação evolutiva acelerada, Aguiar utiliza a grande erupção do vulcão Toba, ocorrida aproximadamente há 75 mil anos, como pano de fundo para sua hipótese, segundo a narrativa do livro. Alterações ambientais severas teriam desorganizado cadeias alimentares e submetido populações de hominínios no sul da África a pressões extraordinárias. A necessidade de percorrer grandes distâncias para caçar e de obter alimentos aquáticos seria, na interpretação do autor, o fator que favoreceu alterações corporais e desencadeou a sequência associada à prematuridade. Esse recurso dá ao livro uma explicação histórica concentrada para uma mudança que ele considera muito rápida, o aparecimento de uma inteligência comparável à humana moderna. É necessário, porém, separar o fato geológico da inferência evolutiva. A erupção de Toba é um evento reconhecido, mas a intensidade de seus efeitos globais, suas consequências demográficas e seu papel na evolução humana permanecem objetos de debate científico. Não há consenso de que ela tenha produzido o cenário seletivo específico descrito pelo autor, tampouco de que uma única crise ambiental explique a cognição humana. O valor dessa parte do livro está em mostrar como hipóteses evolutivas precisam conectar ambiente, sobrevivência e reprodução, ao mesmo tempo. Ela evidencia a fragilidade de teorias abrangentes quando uma cadeia de acontecimentos depende de premissas históricas difíceis de testar diretamente no registro fóssil e genético. Por último, da origem da inteligência às interpretações sobre sexualidade, religião e vida social, o livro não limita sua ambição à anatomia ou à origem da inteligência. Aguiar estende sua teoria para interpretar características físicas e comportamentais humanas, incluindo senso de imortalidade, ideia de Deus, orgasmo feminino, menopausa, monogamia, adultério, sexo privado, homossexualidade e diversidade genética africana. Essa amplitude mostra que o autor pretende construir uma explicação unificadora da condição humana se a mente se desenvolveu a partir de uma plasticidade incomum, então crenças. Vínculos, desejos e formas de organização social poderiam ser examinados como desdobramentos dessa trajetória. Para o leitor, essa é uma parte simultaneamente estimulante e exigente. É estimulante porque aproxima evolução, psicologia e cultura e recusa respostas isoladas para fenômenos humanos complexos. É exigente porque cada tema possui literatura própria, com evidências históricas, antropológicas, biológicas e sociais, que não podem ser resolvidas apenas por uma hipótese sobre nascimento e desenvolvimento cerebral. Especialmente em tópicos ligados à sexualidade e à religião, explicações evolutivas podem se tornar excessivamente gerais se não distinguirem predisposições, normas culturais e experiências individuais. A melhor leitura desse conjunto é crítica observar como uma teoria central tenta gerar previsões e interpretações em domínios distintos. verificando se as conexões são sustentadas por evidências ou se funcionam apenas como extensões plausíveis da narrativa inicial. Em conclusão, prematuridade, o enigma da evolução humana, interessa principalmente a leitores leigos que gostam de questões sobre paleoantropologia, desenvolvimento infantil, cérebro e origem da cultura, e que desejam conhecer uma hipótese brasileira apresentada em linguagem direta. Pode ser útil como exercício de leitura crítica porque transforma uma observação familiar, a longa dependência dos bebês humanos, em uma tese abrangente sobre inteligência. O leitor encontra um esforço de conectar anatomia, ambiente, seleção natural e comportamento, além de uma discussão sobre os antecedentes de Lewis Bolk, neotenia e fetalização. Seu diferencial em relação a livros introdutórios de evolução humana está justamente no caráter autoral e unificador em vez de resumir o consenso de diversas áreas. Aguiar defende uma explicação causal específica e aplica muitos aspectos da vida humana. Essa mesma característica recomenda cautela. A obra não substitui manuais acadêmicos, artigos revisados por pares ou sínteses de especialistas em evolução, genética, obstetrícia e cognição. Há questionamentos públicos sobre a formação do autor, a qualidade de suas fontes e o grau de sustentação de algumas conclusões. Assim, o melhor benefício intelectual vem de lê-la, em contraste com literatura científica mais consolidada, para quem aceita esse enquadramento. O livro oferece uma provocação clara, considerar como desenvolvimento prolongado. A aprendizagem social e as restrições do nascimento podem ter participado da história evolutiva humana, sem confundir uma hipótese instigante com consenso científico. Se você quiser apoiar Eurípides de Aguiar, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!